Mais uma vez, boa noite, queridos. Eu quero agradecer à equipe pastoral responsável por esse curso bíblico por me dar essa oportunidade de ter esse bate-papo com vocês e agradecer a vocês pela confiança de estarem aqui me ouvindo. E a gente vai estar dando continuidade, então, à nossa ministração. Precisar de ajuda aí do pessoal para colocar o nossos slides. Quem é que teve aqui? Ô, pastor Beto, vê para mim, se o pessoal tá aí podendo colocar o slide. Quem é que teve aqui na terça? Opa, quem não teve? Tem ideia de quem? Ó, tem uma turminha aí, né? Daqui a pouco a gente faz uma brevíssima revisão para dar continuidade, então, aqui aos nossos assuntos. Vai sair aí? Maravilha. Pronto. Agora pede para pôr no primeiro. Eu quero, queridos, começar essa ministração com duas histórias. Começar com a história de um pastor, história verídica, pastor conhecido, amigo meu, que enfrentou muitas lutas em cidades pequenas e ele tem uma esposa e duas filhas. Em determinada época da vida, as meninas eram muito pequenas e a parte financeira estava extremamente complicada. Então era aquela coisa do maná mesmo, de Deus estar mandando a cada dia a provisão. E um dia eles acordaram e as filhas perguntaram o que tinha para o café da manhã e a mãe abriu o armário, não tinha absolutamente nada. Nada, que eu quero dizer o seguinte, que é uma história mais difícil do que, por exemplo, aquela história da viúva que tinha uma botija de azeite, que o Eliseu foi usado ali por Deus para multiplicar. Ela tinha uma botija de azeite. Essa família não tinha nada. O pastor vê duas crianças, duas filhas ali, perguntando o que é que vai ter. Imagina a dor no coração de um pai. Mas ele chamou a família, vamos sentar aqui, a gente não tem nada hoje, mas Deus nunca nos deixou faltar nada. Sempre esteve conosco. Então vamos sentar à mesa, vamos orar. E sentaram em família e começaram a orar e agradecer ao Deus da provisão. Irmãos, a porta da casa deles, uma casa muito humilde, a porta estava com algum defeito na tranca e tal. E no meio da oração, uma pessoa bateu com o pé, abriu a casa dele assim, pá, e entrou. Eles tomaram susto, abriram o olho, o que está acontecendo? E entra uma mulher que teve que fazer isso com o pé, porque estava com sacolas de mercado, trazendo a provisão. Pastor, família, pergunta, o que aconteceu? Ela disse, eu acordei hoje e Deus falou comigo, vá no mercado e faça compras para o meu servo. Essa foi uma das histórias que eu queria contar para vocês. A segunda história de um músico cristão, que ainda ali jovem, desconhecido, alguém ouviu ele cantando em algum lugar, falou dele na cidade grande, muito longe de onde ele morava, e o pessoal da gravadora ficou interessado. Ouviram algum material dele e chamaram ele, vem aqui na capital, a gente vai bancar tudo, sua passagem, sua estadia, que a gente precisa conversar com você. Chegaram lá, quando ele chegou lá, eles fizeram uma proposta gigantesca para um garoto novo, uma proposta financeira maravilhosa. E quando o jovem disse, ali abismado com aquele valor, disse, não, mas isso é só os 6 primeiros meses, porque depois vai dobrar. E você vai ficar conhecido no Brasil todo. E aí a coisa foi acontecendo, que ele ouviu, mostraram as músicas que queriam que ele gravasse, ele disse, essas músicas mesmo? É porque você está perguntando, porque é o que eu componho. E aí ele começou a mostrar as canções dele, e o pessoal da gravadora se animando cada vez mais. Então ele já não era mais somente o cantor, também ia ser um compositor. E aí disseram, amanhã a gente vem aqui para assinar o contrato e já começar algumas gravações. E ele foi no outro dia, chegou na gravadora, disse aí, cadê o contrato para assinar? Vamos assinar logo. Aí o pessoal, deixe para depois, uma que o pessoal já está ali na sala, vamos fazer uma experiência e tal. E aí ele entrou, botou o fone e começou a ouvir a música que ele ia ter que cantar. E no meio da história ele ouve no fone uma voz dizendo, vai embora. Esse não é o lugar que eu preparei para você. E ele entendeu, né, mas ele... Vocês falaram alguma coisa aí, né, torcendo para ter sido alguém, mas ele tinha entendido que era Deus. E aí o pessoal, não, a gente não falou nada, ele fechou o olho, o pessoal lá fora, pô, já está na unção ali, ele, na verdade, quase chorando, Senhor, você ouviu a proposta, você ouviu o valor tal, e aí a voz, saia daí, vá embora, esse não é o lugar que eu tenho preparado para você. E aí esse músico pede licença, diz que quer falar com a turma da diretoria, e chega lá todo sem graça, eu preciso ir embora, preciso ir para o hotel. O que aconteceu? Está se sentindo mal. Ele, não, eu não posso fazer esse trabalho com vocês. Tal. E ali a turma da diretoria esqueceu que era crente. O que teve de xingamento, de segundo o relato dele, e não deram dinheiro para ele voltar, e o que ele tinha não dava para ele chegar até a cidade. Ele pegou a malinha dele, foi até a rodoviária e comprou a passagem até o máximo que ele podia ir, que era uma cidade a 150 quilômetros do local onde ele morava. E quando ele chegou nessa cidadezinha, chegou com fome, cansado, e sem um centavo para comer, sem um centavo para comprar a passagem, disse, e agora, o que é que eu faço? E sentou num banco, começou a chorar, e a orar também. E aí um senhor bate nas costas dele, diz assim, Deus me mandou pagar um almoço para você e pagar a passagem para onde você tem que ir. Ele também mandou dizer que o lugar que você saiu não é o lugar que Deus tinha preparado para você. Confirmação de tudo. Esse cantor acabou se tornando alguém conhecido, talvez alguns já tenham ouvido aqui o relato, mas por outros caminhos, pelos caminhos de Deus. Mas o que é que vocês apreendem dessas duas histórias? A primeira lição que a gente pode tirar é que Deus não nos abandona. O Senhor cuida de nós. Quem é que tem experiências aqui? Quem já passou dificuldades e viu Deus abrindo portas que a gente não imaginava? Muita gente levantando a mão. Eu passei por situação assim também, no meio do desespero, recebi uma sacudida do Espírito Santo. Alguma vez eu te desamparei? Me lembrou do texto em que ele pergunta aos discípulos, Jesus pergunta aos discípulos, vocês lembram? Quando eu mandei vocês pelas cidades, pelas aldeias, sem alforje, sem carteira, sem sandália, só com a roupa do corpo, lembramos, Senhor. Faltou alguma coisa para vocês? Os discípulos dizem assim, não nos faltou nada. Porque o Senhor nos supre no meio das nossas necessidades. Então essa é a primeira lição que vem. Você tem um pastor ali sem nada e de repente uma pessoa arromba a porta para trazer o alimento, ou aquele jovem desesperado sem saber o que fazer. Mas eu queria olhar por outra perspectiva hoje, pela perspectiva de uma mulher que tem uma boa condição financeira e que acorda e ouve a voz do Espírito, vá até o mercado, compre, faça compras e leve para o meu servo. ou de um homem que tem uma boa condição financeira e está numa rodoviária e olha para um desconhecido e o Espírito Santo fala, vai lá, paga a passagem, o alimento, diz assim para ele, e diz a frase. E por que que eu estou chamando atenção, queridos? Porque a gente às vezes pode estar passando dificuldades e pode estar conectado com Deus, como esse jovem, como aquela família do pastor. A gente pode também estar em uma situação financeira muito boa e ainda assim permanecer conectado com Deus, ouvindo a voz de Deus. E aí a gente lembra do versículo de Paulo, lá em Filipenses 4, que diz assim, olha, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, independente das circunstâncias que a gente pode estar conectado com Deus. Agora, minha pergunta, quem foi mais abençoado aí, nessas histórias? Foi o pastor ou foi a mulher que levou a comida para ele? Foi o jovem que recebeu a passagem, a comida, ou o homem que levou? O que é que a Bíblia diz? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então a gente está ministrando aqui desejando que cada um possa crescer a ponto de estar nessa posição de dar, de abençoar, de ser generoso, de ouvir a voz de Deus e através da prosperidade que Ele permitiu você ser um abençoador. Amém? Então, eu quero fazer um breve resumo aqui. Na semana passada, na terça passada, a gente citou aqui uma série de versículos colocando diferentes interpretações bíblicas a respeito de dinheiro e falando que elas não são contraditórias, mas que Deus pode ter, de fato, planos diferentes para pessoas diferentes. E depois a gente falou sobre essa fórmula. A turma que veio aqui vai me ajudar, né? O EF, no final, é estabilidade financeira. Qual é a fórmula, então, da estabilidade financeira? F mais S mais I. O que é o F? Faça dinheiro. Então, a turma que não veio, a gente conversou muito sobre isso. O que a gente chama de ganhar dinheiro, mas é fazer dinheiro, é trabalhar, é batalhar, é usar a sua energia, usar a sua criatividade, os talentos, os dons, de maneira criativa. Se a renda está baixa, o que é que eu posso fazer? Pede uma luz para o Senhor, como é que a gente faz aqui para aumentar a renda? E o S, o que é que significa? Salve o seu dinheiro, né? Então não deixe ele todo para o ralo, salva um pedacinho disso para você guardar, né, para o futuro. Então a gente falou muito aqui, né, para ter cuidado com o consumismo, para ter cuidado, né, com a vaidade que às vezes faz a pessoa querer mostrar aquilo que não tem e gasta muito com isso, e outros cuidados com cartão de crédito. E ficamos hoje de conversar um pouco sobre o I, que significa o quê? Investir. A gente precisa investir bem, né? Interessante a gente pensar um pouquinho. O que é que é mais importante? O salvar ou guardar o dinheiro ou conseguir investir com alta rentabilidade? O ideal é as duas coisas, óbvio, né? Você conseguir salvar um pedaço bom daquilo e esse dinheiro que você guardou, você investir com sabedoria, com inteligência, de forma que ele renda bem. Mas qual dos dois é mais importante? Eu vou te dar uma resposta que talvez surpreenda um pouquinho. É claro que a rentabilidade vai ser muito importante, mas eu quero trazer um exemplo prático. Imagina que alguém ouve essa palestra aqui e diz assim, a partir de hoje eu vou guardar R$200 todo mês investindo. Mas ele não entende nada e consegue somente uma rentabilidade de 0,5% ao ano. Então, ele, durante um ano, 12 meses, ele vai botando R$200 todo mês. Uma rentabilidade baixinha. Aí, lá no final do ano, daqui a um ano, no final de janeiro de 2021, ele olha a conta dele e tem lá R$ 2.467. Aí tem outra pessoa que resolveu estudar um pouquinho e conseguiu agora uma rentabilidade maior de 1%. O dobro da primeira pessoa. O primeiro só conseguiu 0,5%, esse aí conseguiu 1%. Mas tem um detalhe. Ele ouviu a palestra aqui e foi para casa pensar. Ele não chegou amanhã, já guardei 200, já vou investir. Ele, não, vou pensar, vou estudar um pouquinho antes aqui e tal. E ele passa um mês sem aplicar. E somente no final de fevereiro é que ele bota os primeiros 200 reais. Então, daqui a um ano, no final de janeiro, ele, na verdade, ele só colocou 11 parcelas ao invés de 12. A rentabilidade dele é o dobro, mas no final ele tem na conta dele R$ 2.313. Ele tem menos do que o primeiro que tem uma rentabilidade menor. Por quê? Porque um mês daqueles 12 ele não aportou. Ele não colocou. Isso é para chamar a atenção para a gente da importância da gente ser regular na portabilidade, no aporte do dinheiro. Então, da regularidade, todo mês eu vou separar ou um percentual ou uma quantia, né? Choveu ou fez sol, eu vou tirar esse valor e colocar. Porque se começa isso e lá na frente, não, pô, esse mês não vai dar por causa daquilo, lá na frente isso vai fazer uma diferença, que você pode conseguir algo rendendo uma maravilha, mas por causa dessas falhas ao longo do prazo, você pode ter um valor muito mais baixo do que alguém que está ali colocando dinheiro em algo que rende menos, mas de maneira muito regular. Volto a falar, o ideal é as duas coisas, é conseguir uma rentabilidade boa e aportar com regularidade. Mas eu queria chamar muita atenção para essa questão, né, de não esperar ver se vai sobrar esse mês para guardar. Não, tem que ser o contrário. Primeiro, recebi isso aqui, está separado para essa finalidade, né? Então, queridos, inclusive algumas pessoas falam da importância dos alvos, né? Então, por exemplo, se a pessoa vai guardando dinheiro ali para uma viagem, está investindo para fazer uma viagem. Tem gente que funciona bem assim, eu não uso esse método, mas já li, tipo, vou trazer, pode ser que alguém se identifique com isso, né? Então, a pessoa pega um retrato daquele lugar que vai e coloca em um lugar ali na geladeira para ele chegar lá e ver, lembra, pô, tenho que guardar, me incentiva a guardar, ou é para comprar um carro novo, pô, pega um retrato do carro, bota lá e está guardando. Mas os projetos não precisam ser assim, desse tipo, uma viagem, um carro. Às vezes o projeto, por exemplo, é formar uma reserva financeira. Deixa eu fazer uma pergunta e quero que você responda só dentro de sua cabeça, mas com sinceridade. Hoje, se fosse bloqueada toda a entrada sua, por exemplo, saiu do emprego, não recebeu a rescisão, ou a empresa teve que fechar, seja que, não sei qual é a sua fonte de renda, mas se hoje fosse bloqueada essa entrada, quanto tempo você teria podendo manter um padrão digno de vida, ainda que tivesse que encolher, né, que reduzir um pouco o padrão, mas pô, vou viver com dignidade. Quanto tempo? Muito tempo, 2 meses, 3, 6, 1 ano. Se sua resposta foi um tempinho curto, você não está precavido, você não tem a reserva financeira. Que é a primeira coisa que uma pessoa que quer investir tem que fazer. Fazer uma reserva financeira. Por quê? Porque se acontece uma coisa, você tem um tempo ali para se levantar de novo. E, pastor, quanto tempo tem que ser essa reserva? De quantos meses? Isso aí vai variar, obviamente, né? Então, se uma pessoa tem um trabalho mais estável e se tiver ali uma demissão, vai receber uma rescisão, tal, a reserva pode ser um pouco menor. As pessoas falam entre 3 meses, 4. Né? Mas se a pessoa é um profissional autônomo e se tiver que parar, adoecer alguma coisa, não tem rescisão, não tem dinheiro, ele tem que fazer uma reserva maior. Então, isso varia, mas pelo menos 3 a 6 meses a gente precisa pensar de um valor guardado em algo que não vai render tanto, mas que tem liquidez. Se você precisar, você pode sacar e usar enquanto você está se levantando, se reerguendo, né? Um outro alvo, eu quero viver de renda. Então, na terça passada, teve uma irmã que perguntou quanto a gente deve guardar, que percentual deveria estar salvando, né, para investir, né? E eu falei que isso vai variar, óbvio, né? É, se uma pessoa é mais nova, ela tem mais tempo, pode tirar um pouco menos do que ganha. Se a pessoa está mais próxima de uma idade em que ela quer dizer, eu só tenho 10 anos para esse tempo de viver de renda, e não tem ainda um valor alto, ela vai ter que se sacrificar muito mais. Mas um outro caminho, ao invés de eu decidir pelo que eu ganho, olha, eu ganho, vou tirar aqui 10%, vou tirar 20%, o outro caminho é o contrário, é primeiro ver qual é o alvo. O meu alvo é o seguinte, eu quero com 60 anos de idade, vou dar um exemplo, né, ter uma renda de R$5.000 passiva, sem depender de trabalho, de outra coisa, eu quero que esse dinheiro caia na minha conta dos meus investimentos. Aí a pessoa vai para uma calculadora, imagina uma rentabilidade viável para o que ela tem conseguido fazer, e pô, não, isso aqui eu consigo X%, e para conseguir esses 5 mil nessa idade, eu tenho que ter acumulado, ele tem calculadores que vão mostrar isso. Para chegar nesse valor, eu preciso guardar hoje X. E aí ele vai ter, vai saber ali qual o valor que ele precisa todo mês guardar para conseguir alcançar esse alvo. Então, só falando da importância da gente ter objetivos. Quando a pessoa vai guardar por guardar, tal, não, eu tenho que separar, tal, mas não sabe, não tem um foco, dificilmente essa pessoa vai levar isso por muito tempo. Então, a importância de ter um foco, né? Vamos adiante. Uma história bíblica assim, que mais me fala, que mais me ensina a respeito de finanças é a história de José, quando o faraó tem aquele sonho das 7 vacas gordas e depois vem 7 vacas magras e engole aquelas vacas gordas, né? E José é chamado lá do calabouço e interpreta, disse, olha, esses 7 vacas gordas são 7 anos de fartura que vai ter aqui no Egito e em toda a terra, mas depois vem 7 anos de sequidão, né, terrível, e não é só aqui, não é na terra inteira. Mas aí, olha o dom que Deus deu a José, né? Essa história tem uma série de coisas interessantes. Começa que ele está no calabouço, a Bíblia faz questão de frisar assim, olha, depois de se barbear, de se arrumar, ele foi até o faraó. Então, a pessoa vai para uma entrevista, vai para um... Você está galgando algo melhor, está desejando, pô, você tem que ir de uma maneira que você chegue lá com uma postura, né? E aí ele usa o dom que Deus deu, ele interpreta aquele sonho, mas Deus deu outro dom a ele, né, de gerenciar, de administrar. E aí ele fala o quê para o faraó? Disse, olha, vou te dar um conselho. Separa uma pessoa para administrar tudo, e essa pessoa vai chamar líderes que vão separar 20% de tudo que for produzido durante esses anos de fartura. Vão armazenar, vão guardar. Porque na época que vier a sequidão, na época que não tiver chuva, não vai faltar alimento para a gente. E, na verdade, o Egito vai poder abençoar as nações, e foi de fato o que aconteceu. E essa história fala sobre 3 pilares assim, de investimento. Primeiro, o do aporte, né? Então, nessa história, quanto foi? 20%. 20% do que for produzido vai ser guardado. É uma regra, é mandamento? Não, irmão. Tem gente que vai guardar 10, tem gente que vai guardar 30 e tal. Nessa história, José disse assim, vamos guardar 20. Tem também um prazo. O de José estava muito claro, o sonho que Deus deu. Nós temos 7 anos para guardar. Qual o prazo que você tem? Né? Qual a sua idade e com que idade você quer chegar nessa liberdade financeira, né, em poder viver de renda passiva? Então, você tem um prazo. E a rentabilidade, onde é que a gente enxerga nessa história? Nessa época não tinha banco, não tinha sistema financeiro como a gente conhece hoje, mas eu enxergo a rentabilidade, sabe aonde? Nos grãos. Não tem algo que renda mais do que uma semente, tem? Você planta uma semente, vai nascer uma árvore e vem muitos frutos. Então, a gente precisa ver nosso investimento assim como semente. A gente está ali guardando, investindo, pensando isso aqui, olha, hoje é pequenininho. Todo mês eu vou botando um pouquinho e a rentabilidade vai aumentando, de maneira que isso aqui um dia vai dar um monte de frutos. E eu gosto de chamar a atenção dessa importância do prazo, né? Que às vezes a pessoa no meio do caminho precisa para uma coisa ou outra, não tem aquela reserva de emergência, tira o dinheiro, pronto. É a mesma coisa de plantar a semente ali e aí passa um tempinho depois, pô, não nasceu nada ainda, e vai arranca a semente. Ou então aquele caulezinho, pô, pequenininho, aí arranca. E aí não espera para que aquilo vire uma árvore, né? Então esse exemplo aí é interessante, né? A pessoa que bota R$100 por mês e conseguiu 1% de rendimento. Quanto é que ela vai ganhar no primeiro mês, irmãos? R$1. R$1. O que é R$1, gente? No outro mês ela bota 200 e olha, tem 201. 200 que eu botei e um que rendeu do mês passado. Tá. Só que se ela vai, trabalho de formiguinha, no dia que ela conseguir juntar lá 10 mil reais, acontece uma coisa interessante. Ela guarda R$100 e esse sistema que ela montou, ou assim, vamos imaginar isso como uma empresa dela, esse investimento, né? Também vai botar R$100 junto com ela, que é 1% de 10 mil. Então, nesse dia, a pessoa bota 100 e o investimento dela bota mais 100, entra 200. E esse é o ponto de virada, porque a partir do mês seguinte, ela bota 100 e o investimento bota 110, bota 100 e o investimento bota 200, lá na frente bota 100, o investimento bota 500. Então, R$25 mil, né? Quando chega nisso aí, aquele ponto de contato aqui das duas linhas, né? Significa que R$25 mil, R$12.500 a pessoa botou do bolso. R$12.500 já veio do investimento. E a partir daí, quando você tiver R$100 mil, você olha quanto foi do seu bolso, foi 30 e poucos, 40, o restante já veio do próprio investimento. Só que pra, e tudo isso aí exige o quê? Um tempo de maturação. Né, um tempo de espera, como aquela sementezinha que vai ainda crescer devagarzinho antes de se tornar uma árvore frutífera. Né? Tá dando para captar aí? Tranquilo, né? Então, a gente vai entrar agora na questão de investimento. E é um desafio, gente. Investir bem é um desafio. Porque quando a gente pensa em investimento, haja coisas, imagina, né? Vamos falar aqui de tesouro direto, debêntures, LCI, LCA... ações, opções, que mais que a gente pode, fundos de imobiliários, etc. O que é isso, né? Um universo novo, para onde é que a gente vai, o que é que eu faço, como é que eu invisto, não é uma coisa simples. Eu queria propor algo para vocês aqui. Eu quero começar simples. Tá? No meio do caminho eu vou complicar um pouquinho, porque eu sei que tem algumas pessoas aqui que já fazem um pouco de investimento, então a gente vai... Mas eu prometo a vocês que depois... No final, a gente vai simplificar de novo, tá bom? Então, vamos acompanhando. Uma coisa que a gente precisa ter em mente todo o tempo é que existe um sistema financeiro cruel, duro, que deseja manter a ignorância e a falta de conhecimento financeiro das pessoas. Por quê? Porque... O sistema financeiro vai ganhar muito. Tem gente que enriquece demais à custa da ignorância das pessoas. Por exemplo, e isso a gente não pode perder em mente. Quando você vai... Eu lembro aqui de uma senhora que resolveu... Essa história é bem recente. Há alguns anos ela resolveu presentear dois netos e fez um investimento de R$40 mil. Foi até um banco, falou com a gerente, Banco Prime. Gerente, acho que a senhora podia colocar aqui, isso aqui é um investimento interessante. E ela colocou isso e avisou, o dinheiro tem que ficar preso um tempinho lá para ir rendendo, mas presenteou os netinhos. Depois de 3 anos, os pais resolveram tirar para dar alguma coisa para os meninos. E aí foram até o banco. A mulher tinha colocado, a senhora tinha colocado quanto? R$40 mil. 3 anos depois, resgate, 34. 34. Caso verídico. Aí perguntei, por quê? Não, porque para ele render o que foi prometido, tem que ficar preso 15 anos. Aí eu fui, eu perguntei, a senhora fez isso com uma senhora de 70 anos de idade? Que gerente é essa? Existe um sistema cruel. Quando você vai conversar com um gerente de banco, é claro que muitos estão bem intencionados, mas tem cotas. Eles têm cotas para bater, né? Então, quando a gente estuda, a gente se resguarda, a gente vai conversar em outro nível. A pessoa entende, percebe que você entende um pouco e que não vai ser colocada no bolso, né? Então, isso foi só um exemplo. Mas não perca essa imagem de vista. Olha, o sistema é cruel e quer se aproveitar da ignorância das pessoas. Qual é o primeiro passo, gente, para virar um investidor? É desbancarizar. O que é isso? É abrir contas fora dos grandes bancos. Por quê, pastor? Porque os grandes bancos, né, Bradesco, Brasil, Caixa Econômica, eles sabem que as pessoas têm uma confiança neles. E isso tem um preço. Que preço? Os produtos que eles oferecem têm uma rentabilidade muito boa para o banco. E não é tão boa, na verdade, não é boa para os clientes. Tem exceção? Tem. Se cavar muito, você pode achar coisas boas no banco, mas tem que cavar um bocado mesmo, viu? E tem que saber pesquisar. Porque há produtos assim com milhões de pessoas e muito dinheiro lá, e que você vai ver está rendendo um rendimento pífio, menor do que a coisa mais básica do Tesouro Direto. Então, o que é que tem que fazer? Desbancarizar. É abrir uma conta em uma corretora. Existem várias corretoras, né? A maior delas, a XP, né? Tem outra, Genial, Rico, tem diversas corretoras. Tem gente que abre, a depender do tipo de investimento, inclusive mais de uma. Qual é o grande medo, né? O grande obstáculo da pessoa que não conhece isso? E se esse negócio quebrar? Já teve corretora que quebrou? Algumas pequenas, ao longo da história, quebraram. Mas, assim, um entendimento que é importante você ter é o seguinte: essa corretora, ela é somente uma intermediária. Então, se você quer entrar no Tesouro Direto, você vai ter que ter uma corretora. Mas você compra através da corretora X. Aí acontece algo que é muito raro. E, assim, essas grandes, gente, não vão quebrar. Você imaginar uma XP quebrando, não dá. É quase impossível, né? Mas se acontecesse de você botou em uma corretora menor e ela quebrou, o seu dinheiro não está na corretora, está no Tesouro Direto. A única coisa que vai acontecer é você ter que mudar de corretora. Você não vai perder um centavo. Então, é preciso perder esse medo de sair dos grandes bancos. Não necessariamente sair, você pode manter sua conta, é importante, né, até para pagamentos, uma série de coisas, mas de ter investimentos fora desses grandes bancos. Desbancarizar é o primeiro passo. Aí a gente vai falar sobre alguns tipos de investimentos, dando uma noção básica aqui, tá? Claro que a gente não tem tempo de se aprofundar tanto, né? Vamos falar um pouquinho de renda fixa, né? Então, Tesouro Direto, LCI, LCA, CDB, o que é isso? O que cada essas siglas, né? Eu vou começar aqui com uma coisa bem básica, que é o Tesouro Direto. Vou estar passando de uma maneira simplificada aqui, tá? Então, depois você vai pesquisar um pouquinho, você vai ver lá no seu computador, um pouco mais complexo que isso, mas aqui eu simplifiquei para dar uma base. Primeiro eu falo do Tesouro Selic. Esse é um tesouro que você nunca vai perder seu dinheiro. Nunca vai perder. Não tem como você botar no Tesouro Selic e abaixar. Você botou R$1.000 lá, no outro dia tem 900. Não vai acontecer. Ele vai render sempre aproximadamente o que o CDI paga, né? Tem que tirar umas taxazinhas bem discretas que você paga o Tesouro Direto. Vai dar aproximadamente o valor do CDI, que hoje está baixo, já teve no Brasil um valor maior. E esse ele é interessante porque você tem liquidez. Se você quiser tirar, você tira, no outro dia o dinheiro está em sua conta. Então, esse é um lugar interessante. Ganha pouco, mas é um lugar interessante, por exemplo, para fazer aquela reserva financeira. Não, vou deixar um dinheiro aqui que se eu precisar, está na mão, não está preso, né? Agora, tem outros tesouros diretos que, se a pessoa usar mal, pode perder dinheiro? Pode, se não tiver um pouquinho de conhecimento. Então vamos falar aqui do tesouro prefixado. Esse tesouro prefixado, ele lhe garante um percentual. Por exemplo, eu peguei isso essa semana, tem um tesouro 2025, 6,29%. Então, se você investir, você colocou lá R$1.000, e você esperar até 2025, a época que ele vence, ele vai te pagar exatamente R$6,09 ao ano em cima dos seus R$1.000, independente do que acontecer no Brasil. Então, isso é uma aposta que a gente faz, né? E se a inflação cair, né? Tem lugares aí hoje que a inflação está muito próximo de zero, tal. E se aqui for para 1%, você ganha 6,29%. Mas e se a inflação subir e for para 10%, você ganha 6,29%, você vai ganhar menos do que a inflação. Hoje não está tão interessante, está baixo, tal, mas eu me lembro, por exemplo, da época da presidente Dilma, que teve tesouro prefixado de 13%. Eu comprei alguns. Aí o que é que acontece? Está lá rendendo 13% para mim, mas a inflação hoje não está tão baixinha, o meu está rendendo. Por quê? Porque eu comprei na época que ele oferecia isso. O governo oferece isso, gente, o tesouro direto, o que é isso? Você está emprestando dinheiro ao governo, para que o governo possa usar naquilo que ele precisa. Então, a depender da circunstância econômica, a depender da necessidade do governo, da confiabilidade que ele está passando, né? Então, se a confiança estiver muito baixa, ele vai prometer percentuais altos, foi o caso da época lá da Dilma, né? Hoje, com o governo novo, a confiança econômica aumentou, então, eles prometem menos. E o Tesouro IPCA. Então, eu dei um exemplo ali, IPCA 2026, ele promete a inflação calculada no IPCA mais 2,69%. Isso foi dessa semana. Se você deixar até 2026, você vai ganhar a inflação mais 2,69%. Independente do que acontecer, inflação baixa, alta, né? Tesouro Direto é o que existe de mais confiável, mais do que poupança, mais de qualquer coisa. Porque se o Tesouro Direto quebrar, gente, o país quebra. Os bancos quebram, quebra tudo. E o governo, e não tem como, porque o governo tem a fábrica de dinheiro. Então não vai quebrar jamais o Tesouro Direto, tá? Agora, mas aí, pastor, fica lá preso até 2025, 2026, 2035, tem, né? Não necessariamente. Você pode sacar antes. Só que o acordo que existe daquela rentabilidade é somente se você esperar até o final. E se eu quiser daqui a um mês sacar, aí você vai tirar resgatando de acordo com o preço do dia. Se ele estiver mais baixo do que quando você comprou, você vai perder dinheiro. Por isso que não pode botar lá um dinheiro que você pode precisar a qualquer hora. Agora, às vezes acontece o contrário, você comprou e ele de um mês para outro pipocou, o preço foi lá para cima. Tem gente que inclusive usa isso, olha, eu não esperava, mas subiu muito aqui, eu vou tirar, vou resgatar. Então tem gente que inclusive usa o tesouro direto de uma forma mais especulativa. Isso é algo já em um nível mais profissional, né? Mas esse simples que eu dei para vocês, você vê que a gente já tem garantido aqui a inflação mais 2,69%, né, se eu tiver um dinheiro que possa esperar até 2026. Tem também a possibilidade, você pode deixar esse dinheiro todo lá ou pode pedir que esse juro seja pago semestralmente a você. Então, de 6 em 6 meses, ele vai cair na sua conta, né? Tem algo parecido com o Tesouro Direto chamado debêntures, que aí a diferença é que você não vai emprestar o dinheiro para o governo, você vai emprestar o dinheiro para empresas. E aí você já não tem a garantia que um Tesouro Direto tem. Mas justamente por você ter um risco, né, se a empresa quebrar, você perde, eles vão oferecer mais. Então, em vez do prefixado ser 6,29%, eles podem oferecer 8%, 9%. Né? Em vez do IPCA ser mais 2,69%, ele pode IPCA mais 4%. Né? Então, porque você está pagando por um risco, que você está ganhando por um risco que você está assumindo. Né? Você vai arriscar quanto? Aí depende do perfil de cada um. Está claro? Só, não vou explicar cada um, mas assim, no CDB você está emprestando dinheiro para o banco. No LCI, indiretamente, você fala indiretamente que você vai emprestar o banco para ele emprestar para o setor imobiliário. LCA, você vai emprestar para o setor de agronegócios. E aí, o que que, qual a importância de saber disso? Não, é só uma curiosidade, né? Olha que coisa. A gente conhece bem esse versículo que diz assim, olha, não podeis servir a Deus e a mamon. E é claro que quando a gente pensa nesse versículo, o significado mais óbvio está falando a respeito do nosso coração, né? Quem é o Senhor, né? É Deus ou o dinheiro está sendo apoderando aí do seu coração, né? Mas aí quando a gente lê também esse outro versículo de Provérbios, quem toma emprestado é servo de quem empresta. E aí eu acho interessante que a gente pode fazer a seguinte associação. Quando eu compro um carro financiado, por exemplo, para pagar dois carros e ter um, eu estou trabalhando para grande parte do dinheiro que eu estou botando ali e para esse sistema financeiro. Eu peguei emprestado dele e estou pagando para ele. Então, eu tomei emprestado, eu sou servo desse sistema. Agora, e quando você empresta para o governo, empresta para o setor agrícola, empresta para o setor de agronegócio, através dos seus investimentos, você é o Senhor. É Ele que está trabalhando para lhe remunerar. É o sistema que lhe remunera. Olha que coisa interessante. Então, quando a gente é investidor, inverte. A gente é Senhor agora. Ele está trabalhando para nos remunerar. Eu acho lindo isso. Não sei vocês, mas eu sou fascinado com essa ideia, né? Vamos falar um pouquinho aqui de fundos imobiliários. Então, a gente já saiu de renda fixa, já estamos aqui em renda variável, né? Só que o fundo imobiliário é uma renda variável que não oscila tanto quanto ações, né? Mas diga um tipo de investimento que eu gosto demais, irmãos, fundo imobiliário. Então, o que é isso? Você vai comprar cotas de, por exemplo, de um fundo imobiliário que trabalha com shopping centers. Você está comprando cotas ali daquele shopping, né? Cotas ali do hotéis, cotas de prédios comerciais. Então, existem diversos tipos de fundos, né? Fundos de agências bancárias, fundos de galpões, armazéns. E a pessoa pode diversificar, comprar, inclusive, de áreas diferentes, né? Porque na época que, sei lá, que o hotel não está muito bem, mas os prédios comerciais podem estar bem. Então, o que é interessante é a gente fazer uma comparação entre fundo imobiliário e a ideia de comprar imóvel, que o brasileiro ainda gosta muito por causa de um boom de imóveis que teve muito tempo atrás, mas que ficou aí no inconsciente aí do brasileiro como sendo imóvel o grande tesouro, a maneira de investir. Então, a pessoa junta um dinheirinho e diz assim, pô, eu quero comprar um imóvel para me garantir na aposentadoria. Correndo uma série de riscos. Porque ele compra um imóvel para ter uma renda, aí o inquilino sai. Ele, além de não ter a renda, ainda vai ter que pagar o IPTU, vai ter que pagar o condomínio, vai ter que pagar uma reforma e vai ter que esperar um tempo até chegar outra pessoa. Então, ao invés da pessoa, por exemplo, juntar, ou pior ainda, financiar para comprar esse imóvel de 100 mil para investir, ela pode ir investindo aos poucos. Se ela tem 100 reais, 200, ela compra uma cota de shopping, fundo imobiliário de shopping. No outro mês tem mais 200, 300, compra um fundo imobiliário de hotéis. E é interessante que no mês seguinte você já vai receber, o nome não é aluguel, mas vamos imaginar que seja, você já vai receber o dividendo que equivale ao aluguel daquela cotazinha que você botou. Então você não precisa juntar 100 mil para comprar, você vai poder diversificar, comprar em áreas diferentes, né? Você vai poder receber logo no mês seguinte e aos poucos você vai comprando fundos. Eu francamente, houve época que eu pensei, pô, é isso aqui, vou fazer tesouro direto e fundo imobiliário, vou fazer uma carteira assim, lá na frente receber os aluguéis, né? E essa é uma opção que eu julgo muito interessante. Depois eu acabei optando por entrar também em ações, porque o fundo imobiliário ele só tem um inconveniente, que ele ainda não tem o volume das ações. Então, outra coisa, ó, imagine que você pode comprar um imóvel com duas intenções. Você compra um imóvel bem localizado para ganhar renda, né? Então, geração de renda. Ou você pode comprar um imóvel em um lugar ainda que ali promete. Ainda está fraquinho, não tem, mas eu acho que aquilo ali vai ser uma grande área comercial. Aí você está comprando algo mais barato, imaginando que lá na frente ele pode crescer, ele dá um retorno bom, né? Fundo imobiliário é a mesma coisa, gente. Existem fundos para geração de renda, então eu vou comprar fundos que já estão muito bem classificados no mercado, que vão me dar essa renda. Ou pode entrar em fundos assim que ainda são promissores, é possível que lá na frente venha a bombar. E aí a pessoa pode comprar e, se der certo, aquela cota dela vai aumentar bastante. Então, eu particularmente acho uma opção muito mais interessante que imóvel. Imóvel é interessante se a pessoa tiver muito, muito dinheiro para comprar vários. Porque aí, se o inquilino sai, ele tem renda de outros, né? Compra em lugares diferentes, né? E aí tem ali uma diversificação. Mas a pessoa comprar um imóvel para dizer, eu vou me aposentar com isso, é uma renda que eu tenho garantida, não tem não. Tem não, e pode, né? Essa época que teve uma crise agora de imóveis aqui, eu vi gente pedindo para o inquilino ficar e dizer, fique aí sem me pagar nada, somente para a pessoa não ter que pagar o condomínio. Fique aí de graça. Então, vale a pena estudar fundo imobiliário. Aí a gente vai entrar agora aqui na questão da bolsa de valores. Aqui já é uma coisa um pouco mais complicada, né? Vou comprar cotas de ações. Quando você compra, entra na bolsa de valores e faz uma compra, você está comprando um pedacinho de uma empresa. Você vira um sócio minoritário daquela empresa. Tem duas formas de você ganhar com isso. Primeiro, é o seguinte: se o valor dessa empresa cresce, então você comprou uma cota a R$10, depois de um tempo a cota está R$12. Você ganhou R$2 por cota. Se você comprou 1.000 cotas, você ganhou R$2.000, porque o valor da cota subiu. E qual é a outra forma de ganhar dinheiro com ações? Como você é um sócio minoritário da empresa, a empresa, em determinada época do ano, vai distribuir seus lucros. Uma parte do lucro ela reinveste, outra parte ela tem que distribuir para os sócios. E aí você vai receber ali também um pedacinho, né, desse lucro que a empresa teve. Então, são duas maneiras de se ganhar com ações, né? Também tem um risco, obviamente, de o mercado cair e sua cota descer. Você comprou por 10, ela agora está 6, 7, 8. Acontece, há uma oscilação na bolsa de valores, né? E aí, como é que a gente faz para escolher? Tem duas maneiras de se estudar, assim, para escolher ações, né? Vou dar uma noção bem básica. Uma chamada análise fundamentalista é aquela que é preferida da grande maioria dos comentaristas. Falam, pô, esse é para longo prazo, para a pessoa ganhar muito e tal. É análise fundamentalista, mas ela é muito complexa. Por quê? A pessoa vai ter que receber... Vamos, eu estou falando de uma pessoa sozinha, eu vou fazer análise fundamentalista. Ela vai ter que conhecer essa empresa que ela comprou. Só que imagine que você não tem a ação de uma empresa, você tem de 10, por exemplo, na sua carteira. Você tem que conhecer cada empresa que você... Conhecer como? Através dos balanços. Ela vai mandar um balanço de época em época lá, e você vai ver lá. E aí você vai ter que ter uma noção de contabilidade, uma noção de matemática financeira, né? Fora isso, para você analisar se a empresa está indo bem, vai ter que ter uma noção de política para saber como essa área que você investiu, de telecomunicações, ou essa área de energia que você comprou, está uma época boa para investir. E a política internacional, vem um coronavírus aí e tal, no dia 3% e pouco a bolsa caiu, né? Então, tem que ter uma noção de política macroeconômica. Não é uma coisa simples. Tem um jeito de fazer análise fundamentalista mais fácil? Tem, eu prometi a vocês que eu vou facilitar lá na frente, né? Mas tem uma outra maneira de se analisar, que está, inclusive, bem na moda hoje, chamada análise técnica. Aí, ao invés de ver alguma coisa de gráfico de empresa, eu coloquei ali uma partitura. Por quê? Né? Vocês sabem que música é essa? Não, né? Mas você concorda comigo que um músico profissional que estudou música clássica, ele vai olhar para isso estudar e depois vai pegar um piano e vai tocar ela bem tocada. Ele sabe a hora que ele tem que entrar, a hora que ele tem que pausar, a hora que ele tem que tocar com mais intensidade, com menos intensidade, olhando para isso aí. Para a gente olha e parece um monstro, que é isso aí, cheio de traço. Pra lá. O músico profissional vai olhar e entender o que é que ela está, vai ler isso aí. Né? A análise técnica é muito parecida. Né? A gente olha e vê um monte de traço, verde, vermelho e tal. Que é isso? O analista é como se fosse esse músico, que ele vai olhar para aquilo e vai ler. E vai dizer, olha, aqui há uma tendência da bolsa subir. Ah, não, aqui agora a tendência dela é cair. Então, há uma série de sinais que vão permitir a pessoa dizer, olha, a chance de subir é mais alta. A pessoa acerta 100% das vezes? Não, não tem esse que acerte. Agora, olha que coisa interessante. O cara tem caminhos para ele acertar, vamos colocar uma média de 70% a 80%. E errar 20% a 30%. Beleza, quem tem experiência. Né? Agora, olha que coisa interessante. Ele coloca algumas precauções para que quando ele perca pouco. Se o cara for bom, ele sabe fazer isso. E, ao contrário, quando ele ganhar, ele pode ganhar muito. Então, além de acertar 70% das vezes, ele ainda, quando perde, perde pouco, quando ganha, ganha muito. Então, tem gente fazendo análise técnica ganhando. Assim, a gente está falando aqui, gente, da dificuldade de ganhar 1% ao mês. Tem analista técnico ganhando 10%, 15%, 20% ao mês. Então, é uma coisa que, inclusive, está na moda, cheio de cursos aí para o pessoal aprender isso. Tem uma dificuldade. Por que a análise fundamentalista, então, é preferida a longo prazo? Porque tem uma dificuldade na análise técnica de volume. Ela é muito boa enquanto o seu volume é médio, é razoável. Mas se quando a pessoa tiver lá muito dinheiro, ela vai ter complicação para entrar no mercado através da análise técnica. Então, provavelmente, ela vai ter que usar uma parte na análise técnica e guardar outra parte de outra maneira. Por isso que a análise fundamentalista, ainda a longo prazo, é preferida pela maioria. Né? Agora, eu sou apaixonado por isso aqui, chamada alocação de ativos. Né? O que é isso? Né? Mistura isso tudo que eu falei aqui. Eu vou fazer uma carteira colocando um pedaço em renda fixa, um pedaço em fundo imobiliário, um pedaço em ações, um pedaço em câmbio, né, dólar e tal. E vou formar essa carteira com percentuais pré-determinados. E aí eu acho interessante esse método, porque quando acontecer, por exemplo, da bolsa subir muito, ah, mas eu tenho ali que eu vou fazer 30% na bolsa. Aí a bolsa sobe, normalmente o dólar cai. Aí o meu, que deveria ser 30, foi para 35. Mas o dólar, que era para ser 20, caiu para 15. O que é que eu faço? Eu vendo da bolsa e compro do dólar. Olha que coisa interessante. Eu vendo em alta e compro em baixa. Esse método, para mim, é o melhor método de investimento. Tá? A pessoa nunca vai pegar a crista da onda. Ah, mas tá, como é que você está subindo e você vai vender? Você vai vender, inclusive, antes de terminar a subida, porque você vai manter a sua alocação de ativo. Então, o alvo aqui não é adivinhar quando é que vai parar de subir, quando é que não. Você vai simplesmente manter o seu percentual. A longo prazo, eu penso que é o melhor método de investimento que existe. Tá? Eu, por muito tempo, fiz outro método, chamado buy and hold. Porque pela falta de tempo para fazer esse remanejamento, né? Não, difícil, trabalhando e tal. E o método buy and hold é um que você compra pensando em guardar. Eu não estou pensando em vender, eu estou pensando em ter um monte de cota para lá na frente receber os dividendos, o aluguel, entre aspas, né, dos fundos imobiliários, a distribuição de lucro das empresas. Então, esse é chamado buy and hold. E aí, olha que coisa interessante. Quem trabalha com buy and hold, tipo assim, eu quero comprar. Aí a pessoa diz assim, olha, a bolsa caiu. Tem gente que se desespera, né? Quem trabalha com buy and hold pula de alegria. Por quê? Porque é uma promoção. Se você tem que fazer, comprar carne, você diz, pode ter um lugar ali que está mais barato, você vai ficar feliz ou triste? Vai ficar feliz, pô, vou lá comprar. Mesma coisa, a pessoa quer comprar um monte de ação, aí pô, caiu, está baratinho, é a minha hora de entrar. Então tem um dos brasileiros mais ricos, assim, mais ricos, né, aqui do Brasil, com ações, ele inclusive disse assim: olha, estou esperando a próxima crise para eu ficar mais rico. Então tem gente que fica, quem usa esse método, está esperando a bolsa cair para entrar em liquidação para ele comprar mais. Você vê que então não é sempre quando tem que torcer para a bolsa subir, depende do método que está usando, né? E vou falar aqui sobre fintechs, né? Algumas empresas novas de financiamento e tecnologia, né? Então tem algumas empresas surgindo aí oferecendo percentuais altos. A gente tem que ficar com receio. Quando o pessoal oferecer demais, você fica de olho aberto, né? Teve gente aí falando de Bitcoin oferecendo 10%, meu Deus, que louco, 10% ao mês. Pô, pouco tempo a empresa quebrou, deixou um monte de gente que teve olho grande na mão. Então, assim, óbvio que tem que ter muito cuidado. Mas existem algumas empresas sérias. Por exemplo, eu falei que um analista técnico consegue tirar 10%, 15%, 20%. Alguns se juntaram para formar empresas e eles oferecem para você assim: olha, a gente lhe repassa 3% ao mês. O restante ele vai pagar aos funcionários, o que foi, ainda vai sobrar um bocado para ele, possivelmente mais do que os 3% que ele está lhe pagando, muito provavelmente. Né? Então é possível fazer isso, né? Desde que a pessoa se perguntar: Osir, você tem coragem? Eu entrei pequenininho, 5% a 10% de minha carteira. Por quê? Porque se perder eu não tomo um tombo violento, e se ganhar, minha carteira está melhorando. Né? Aí depende muito do perfil. Tem gente que é muito conservador e vai lá e diz assim: eu de jeito nenhum. Mas teve uma amiga minha que eu falei, comentei: vá, mas vá com cautela e tal. Mas ela foi demitida, chegou lá, se encantou, disse, pegou o dinheiro todo da rescisão, botou, está rendendo, está ganhando a renda todo mês de 3%. Sobrevivendo enquanto está procurando se realocar. Então, você vê que varia muito de perfil de cada um. Né? Agora, vocês estão desesperados? Falei aqui de ações, né? De fundo imobiliário. Não tenho nem ideia do que é isso aí, de como é que faz. Então, vamos para aquela parte que eu prometi da gente simplificar um pouquinho, que é investir com ajuda, gente. Então, existem diversos tipos de ajudas no mercado. Né? Por exemplo, mas eu mesmo quero operar, eu quero aprender. Aí você vai ter que ter ajuda de relatórios. Tem algumas empresas, várias empresas hoje aí, Assuno, Empíricos, outras que vendem relatórios. Eu coloquei ali embaixo a importância do conhecimento de qualquer jeito, vai ser importante. Por quê? Porque você vai poder escolher seu relatório. Né? Eles vão oferecer relatórios lá para quem quer algo de curto prazo, algo de longo prazo, e vai dizer... oferecer um relatório explicando por que ele está indicando a compra de tal empresa, a compra de tal, e você mesmo vai poder fazer, então, ali seus aportes, suas compras, suas vendas, né, através de relatório. Tem que conhecer, porque senão os caras vão... Eles vivem disso, então vão querer ficar vendendo mais e mais relatórios para você. Quando você conhece, eles dizem: não, o que eu quero é esse aqui está bom para mim. E vai seguindo, não necessariamente 100%. Ah, não, mas eu prefiro que outra pessoa opere para mim. Aí a gente vai ter diversas, por exemplo, quando você investe em um fundo, né, tem fundo de previdência, fundo de ações, fundos multimercado, você está pagando para alguém administrar isso para você. Você guarda dinheiro na previdência, você está pagando a um administrador para ele pegar o seu dinheiro e aplicar de uma maneira que isso venha dar um retorno para você, né? Então, o investimento em fundo, na verdade, é o caminho mais fácil, mais simples, para quem não tem tempo de estudar. Mas é preciso conhecimento muito, muito. Por quê? Porque, por exemplo, os fundos de previdência, a grande maioria, principalmente dos grandes bancos, tem rendimentos pífios. E a pessoa acha que está guardando para o futuro, está ganhando menos do que o que ela ia ganhar na coisa mais básica lá daquele tesouro direto. Era melhor estar guardando dinheiro no tesouro direto. Aí você pergunta: pastor, você não tem previdência? Eu fiz para meu filho e minha filha. Mas não está rendendo o que essas previdências estão rendendo baixo aí por aí. A minha eu escolhi a dedo e acompanho a dedo. Então está rendendo mais de 150, 160 e poucos por cento do CDI ao ano. enquanto a boa parte está rendendo 70%, 80% do CDI, menos do que o Tesouro Direto Selic, que eu falei, né? Ah, mas eu quero uma ajuda personalizada. Aí entra a figura, por exemplo, do assessor de investimento, né? Algumas corretoras, como a própria XP, oferecem essa figura do assessor do investimento que vai sentar com você, ele entende, vai perguntar quais são as suas necessidades, o que é que você quer, qual é o seu perfil, e vai montar uma carteira com você, manter uma relação com você, né? A XP é uma empresa que faz muito, e tem diversas aqui por Salvador e região, né? Aqui na igreja eu sei pelo menos de uma pessoa que inclusive me deu a alegria de estar aqui hoje, que é o Henrique, né? Mas para não parecer que estou fazendo propaganda, tem mais alguém aqui que é assessor? Né? Mas o Henrique tem ajudado alguns irmãos aqui da igreja, né? Mas não é uma propaganda, porque se tiver outro a gente também fala aqui, mas é uma pessoa que entende. Eu pedi, cara, vem cá, porque se eu tiver alguma dúvida lá no final, você me ajuda aqui a responder. Né? Então, existe essa figura, que pode sentar com você e organizar ali seus investimentos. Se a pessoa já chegou a ter um valor um pouco mais alto, ele pode correr atrás de um gestor de carteira, né? Então, existem empresas que vão gerir a sua carteira. Você vai autorizar ele. O dinheiro está todo em seu nome, na corretora em seu nome. Mas quem vai fazer os movimentos de compra e venda é outra pessoa. Ele não pode sacar o dinheiro para uma conta dele, gente. Isso é uma coisa importante. Para quem vai, como é que eu vou confiar? O dinheiro só sai da corretora para a conta da pessoa que abriu a conta na corretora. Se eu tenho uma conta, só sai de lá para a minha conta. Não vai poder, a pessoa que está mexendo, não vai poder sacar para a conta dele, jamais. Isso não é permitido por lei, né? Então, só que para chegar a esse ponto, normalmente a pessoa já vai ter que ter uma carteira, vamos supor, de pelo menos 300 mil reais. Então, aí a pessoa já consegue. Agora, a maioria dos brasileiros fala, já tenho 300 mil, o que é que eu vou fazer? Eu vou comprar um imóvel. E aí vai ter todos aqueles riscos que eu falei, sendo que a pessoa pode ter uma carteira diversificada e rendendo bem, né? E tem também, gente, a carteira, a gestão de carteiras... para pessoas muito milionárias. Se tiver alguém aqui com mais de 10 milhões, tem uns gestores muito bons aí. Eu estou bastante longe de poder fazer isso, mas se tiver alguém, pode saber que tem esses gestores aí, né, Henrique? Então, queridos, eu quero estar encerrando aqui, voltando a falar sobre prosperidade. A prosperidade é bênção de Deus ou não é bênção de Deus? Salmo 1 fala sobre prosperidade, né? Bem-aventurado, varão que não anda segundo os conselhos, e termina como dizendo, e tudo quanto fizer, prosperará. O homem que não anda segundo os conselhos, mas né, tem prazer na lei do Senhor. Mas olha só, o Salmo 73 também diz o seguinte, ó, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios que, quando via a prosperidade dos ímpios. E por que eu estou falando isso, gente? Porque a Bíblia deixa clara que existe a prosperidade do homem de Deus, mas também fala da prosperidade dos ímpios. Então, a gente pode falar de dois tipos de prosperidade, que eu quero chamar aqui de prosperidade bendita e prosperidade maldita. Não? Prosperidade bendita vai ser fruto de honestidade. Prosperidade que vem de algo desonesto não é bendita do Senhor, é maldita. Prosperidade bendita aproxima o homem de Deus. Agora, aquele que começa a ganhar dinheiro e se afasta e vai para o mundo do pecado, é melhor que essa pessoa não seja próspera, porque isso é prosperidade maldita. Prosperidade bendita vai gerar generosidade, a maldita vai gerar avareza. Prosperidade bendita vai unir mais a família. A gente agora tem condição de passear mais, de viajar, de se divertir, de estar junto. Prosperidade maldita, a pessoa começa a ganhar um dinheirinho, se separa para curtir e fazer besteira no mundo. Então, tem dois tipos de prosperidade. O meu desejo sincero para cada um de vocês, para todos nós aqui, a prosperidade bendita do Senhor vem encher nosso coração, também de generosidade, para que a gente possa estar abençoando. Olha, eu conheci recentemente alguns empresários que me encantaram, lá de São Paulo. Eles me falaram do projeto deles e como eles estão muito bem hoje de dinheiro. Mas eles disseram o seguinte: a gente vive com 20% da nossa renda. 80% a gente doa para o reino, para obras sociais, com cunho evangelístico também. Esse 80%, cara. Ele disse: mas nosso alvo é viver com 5%. A gente quer crescer para viver com 5% e 95% a gente doar para o reino, né, dando aqui dízimos, ofertas, e também ajudando projetos sociais, projetos missionários. Aí eu falei: por que 95? Aí ele disse: porque o recorde que a gente ouviu falar é da Colgate, que é de 90. 90% que eles doaram, a gente quer bater o recorde deles. Olha que desejo bacana, né? Eu não consigo me imaginar um dia vivendo com 10, 5% do que eu ganho. Realmente não acho que eu chego nisso, não. Mas quando eles falaram, me empolgou. Eu disse: pô, será que um dia eu consigo doar 30% do que eu ganhar? Né? Para o reino, para ver o reino crescendo. Né? Para ações sociais, para ajudar necessitados e viver com o restante. É um alvo. Né? Então, assim, que com esse desejo que vocês têm, vocês estão aqui porque vocês querem prosperar, venha também o desejo de serem generosos, de abençoarem o reino de Deus e os necessitados. Deus abençoe.